partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Grandioso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o seu poderoso nome nesse instante, por todas as tuas misericórdias que são executadas e realizadas em nosso favor. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu amor, agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que é palavra poderosa, que é palavra viva, é palavra que realiza milagres, palavra que cria vida, palavra que sustém o universo, palavra que nos transforma. Nesse momento nós estamos aqui preparados, nosso coração está pronto para ouvirmos a sua voz mais uma vez. Nós estamos numa série de mensagens, Senhor, refletindo sobre a última semana de Jesus. Nós queremos que o teu Espírito Santo esteja aqui, que teu Espírito Santo esteja agora ao lado daquele que está nos assistindo também, que o Senhor traga sabedoria divina, não sabedoria humana. Nossa vontade não é aqui nos reunirmos, não é assistirmos a esse programa para vermos o que a capacidade humana pode, através de discursos ou de frases elaboradas, construir. Nós queremos é receber a sua verdade, Senhor. Portanto, tira os impedimentos, os empecilhos, remova obstáculos. Acalme, Senhor, o nosso coração nesse instante, para ouvirmos a sua voz, para sermos perceptíveis ao seu contato conosco nesse momento. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia nesse instante, no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler uma outra parábola de Jesus. No nosso primeiro encontro da nossa série, nós aqui refletimos sobre a entrada triunfal de Jesus, sobre todas aquelas lições de percepções espirituais que nós aprendemos ali no texto de Lucas, que foi o texto base que nós utilizamos. Ontem nós falamos sobre as reações, o choque, o encontro de Jesus com as autoridades estabelecidas em Jerusalém, sobre o espírito nocivo de dono de vinha, dono da vinha do Senhor, que se apoderou do coração daqueles que achavam que por direito de uso capião das coisas de Deus, haviam tido poder, haviam recebido a autoridade nas mãos de determinarem o fluxo da graça divina. E é nesse contexto desse choque de Jesus com essas autoridades, continuando ainda os ensinos do Senhor, para esse povo que achava que tinha nas mãos o poder, sobre o poder do Senhor, que nós encontramos aqui essa parábola. Ontem nós nos focalizamos numa parábola que foi apresentada, baseada no texto de Marcos, no capítulo 12. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 22. Mateus 22, do versículo 1 em diante, nós lemos na Bíblia o seguinte: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? e ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos... Como é o texto que nós conhecemos? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola, ela foi apresentada por Jesus num contexto específico, que nós já mencionamos aqui no começo dessa nossa reflexão. É uma das parábolas da última semana do Senhor. Mas ela, embora tendo sido contada há mais de 2000 anos atrás e sido dirigida especificamente dentro de uma realidade histórica de Jesus, ela não tem os seus aplicativos presos àquela época apenas. Existem muitas lições aqui, existem muitas aplicações para realidades diversas, para mundos diversos, para universos diferentes dentro dessa parábola. Essa parábola ela encontra um paralelo numa outra parábola que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, onde ela é chamada de parábola da grande ceia. São parecidas e essas parábolas se complementam, porque Jesus contou essa história mais de uma vez. E aqui nessa repetição dessa história que ele havia contado, ele acrescenta algumas nuances diferentes. Mas essa história só pode ser entendida por mim, ela só pode ser entendida por você, só pode ser captada na sua essência por todos nós, se nós aqui entendermos como que ela caiu nos ouvidos daqueles que a receberam pela primeira vez. Jesus aqui está falando do reino de Deus. Quem é que não almeja o reino de Deus? Quem é que não quer o reino de Deus? Quem é que não olha para a realidade da vida hoje que nos cerca e não demonstra um espírito insatisfeito diante de todas as desigualdades e ambiguidades e paradoxo que nós vemos? E não almeja no fundo do seu coração essa concretização dessa realidade, desse reino de Deus? E aqui Jesus fala sobre o reino. É o reino de Deus. E ele compara o reino de Deus. O reino de Deus é igualzinho a uma festa de casamento. Nós já assistimos várias festas de casamento, não é? Nós gostamos de festas de casamento, não é mesmo? E o povo ainda casa e está acreditando no casamento. Isso é bom, é bom. As pessoas estão se casando. As pessoas sonham com o dia do casamento, não é? O dia em que você vai encontrar aquela pessoinha especial para você e você vai ser feliz para sempre. Seu príncipe e a sua princesa. E aqui Jesus diz que o reino de Deus é igualzinho a uma festa de casamento, só que uma festa específica. O reino de Deus é igual a um pai. E aqui esse pai, no Evangelho de Mateus, além de pai, ele é rei também. É um pai que preparou a festa do casamento do seu filho e chamou os seus convidados. Ele preparou essa festa com carinho, porque a festa era o momento do encontro, era o momento da reunião de amigos, era o momento de compartilhar a alegria que ele vivia em família, a alegria que o seu filho estava experimentando por ter encontrado uma noiva para si. A família continuando. E ele resolve chamar os seus convidados. E ele manda os servos chamarem esses convidados. E os servos vão. E diz a história, tanto aqui de Mateus quanto de Lucas, no capítulo 14 da Bíblia, no Evangelho de Lucas, que os convidados começam agora a manifestar desculpas e a colocar outras razões ou empecilhos do cotidiano, do dia a dia, para não irem à festa para a qual eles haviam sido convidados. E as desculpas são diversas, são várias. Olha, eu não posso ir agora porque eu comprei um campo e eu tenho que ver o campo, né? Eu comprei uma junta de bois e eu tenho que testar aquela junta de bois. Eu estou assim numa fissura para ver se o negócio funciona bem, se está legal, se é do jeitinho que me prometeram quando eu comprei, né? Olha, eu não posso ir para a festa do casamento do seu filho porque eu acabei de me casar também, eu estou em lua de mel. E se tem uma desculpa ali, que acho que de todas, que mais poderia colar seria essa, né? Mas como é que eu vou para uma festa de casamento se eu acabei de casar agora? Poxa, eu estou em lua de mel. Quem é que vai incomodar alguém na lua de mel, gente? Não é assim? Mas eu não posso. Eu acabei de casar agora, eu não vou. E diz a Bíblia que um a um foi apresentando a sua desculpa, apresentando o seu argumento, para não ir a essa festa de casamento. Eles foram apresentando os argumentos deles. E ninguém foi. Diz o Evangelho de Mateus que alguns desses convidados, eles apresentaram uma reação absurda. E houve um incidente muito grave nessa história. Alguns deles se sentiram tão incomodados e manifestaram uma irritação tamanha e tremenda diante dessa insistência, desse convite para ir a essa festa de casamento, que diz o Evangelho que alguns desses convidados pegaram os servos e bateram nos servos e mataram alguns desses servos. E diz que quando essa notícia chegou aos ouvidos do rei, que a festa estava pronta, que o banquete estava ali colocado na mesa, mas que não tinham convidados e que alguns deles haviam até matado os servos que foram trazer o convite, levar o convite para eles, o rei manifesta uma indignação profunda, tremenda, e manda as tropas deles destruir a cidade desses que eram os convidados e derrubar essa cidade e queimar a cidade com fogo. Só que o banquete estava pronto, a festa estava preparada. E meu filho vai ter uma festa de casamento. Esse era o objetivo dele. E agora ele chama os seus servos e diz assim: vocês vão agora pelos caminhos e tragam o que vocês encontrarem. Não há critério nenhum agora para escolha. Não importa, vem doente como está, vem do jeito que você está, pode vir. Saúde não é critério, e muito menos moral, porque ele chama os maus e os bons. Ele não está aqui fazendo uma seleção para reunir na festa de casamento aqueles que manifestam o espírito abnegado de Madre Teresa de Calcutá ou São Francisco de Assis, ou que personificam ali um Gandhi. Nada disso. Maus e bons, podem vir. Eu quero a minha casa cheia. E eles vão. E chamam todo mundo. E a casa agora está cheia. E a festa vai começar. A festa do casamento. E o rei entra no lugar onde as pessoas estão reunidas ali para poder participar da festa. Só que quando ele entra no lugar, ele olha todo mundo e eles estão ali vestindo a roupa especial que foi entregue pelo rei para eles. Quando ele olha, ele vê um homem que não estava trajando a roupa especial da festa do casamento, que não estava usando as vestes nupciais. E ele chega para esse homem e fala assim: amigo, como é que você entrou aqui? Como que você veio aqui? E é interessante isso, pode vir todo mundo. Eu quero a casa cheia, não tem critério nenhum. Mas como que você está aqui sem a roupa do casamento que era para usar? E aí diz a Bíblia, a palavra de Deus, que o homem ele emudece, ele não tem resposta. Ele fica em silêncio. E diz o rei: amarre-o de pés e mãos e lance-o para fora, para as trevas exteriores, lá onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Interessante é que esse versículo, né, essa frase que a gente sempre usa, muitos são chamados e poucos escolhidos, frequentemente esse texto sempre é aplicado e colocado num contexto de bênçãos, né? É assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para receberem a bênção. Não é assim? Só que aqui nessa parábola, o único que foi escolhido para sair. Não é? Todo mundo foi chamado, só um foi escolhido. E escolheu para cair fora da festa. Some daqui da minha frente e vai para onde existe choro e ranger de dentes. Para lá que ele vai. Isso quer dizer para a gente que, é como diz o ditado conhecido, o pau que dá em Chico também dá em Francisco também. É igual o negócio para todo mundo. Do ponto de vista histórico, meus queridos, a aplicação real dessa parábola é uma descrição do amor de um Deus que fez no passado uma aliança com o seu povo. Uma aliança com clangor de trombeta, com manifestação de fogo, uma aliança com poder no Monte Sinai. Uma aliança de compromisso entre Deus e uma nação escolhida, chamada para representar ao Senhor e os propósitos do reino dele na terra. Lá no Monte Sinai com o povo de Israel. Deus chama aquele povo. E eles fazem um compromisso com Deus, uma aliança baseada no sangue, baseada no sacrifício, baseada na dedicação, na entrega. Esse é o compromisso dessa aliança de Deus com o seu povo. Esse é o chamado de Deus para Israel. Vocês serão hebreus, e a raiz da palavra hebreu significa exatamente isso, é aquele que é nômade, é aquele que não tem lugar, é aquele que está aqui, mas não é daqui. Vocês são hebreus. E eles adotam isso como título da raça deles. Esse chamado, essa escolha. Só que com o passar do tempo, esse povo começa a se acostumar com esse privilégio desse chamado, com esse privilégio dessa missão. E eles começam agora a se encantar e a se deixarem levar pelo cotidiano, pelas coisas da vida, do dia a dia, que são importantes. As coisas do nosso cotidiano são importantes, mas que elas não encerram o objetivo da vida em si. Porque quando o cotidiano se torna o objetivo da vida em si, ele tem o poder maligno de te cegar para o chamado de Deus e para o objetivo de Deus para a sua vida. E é o que acontece agora com o povo. E eles já perdem de vista o impacto desse chamado, desse compromisso com Deus. Eles querem viver a vida deles aqui. Eles querem ter um rei para eles. E eles pedem um rei, e Deus permite que a monarquia seja instalada no reino de Israel. E é pela via dos reis que o povo se corrompe, e entra a idolatria, e entra o pecado, e eles vão se afastando desse chamado, vão se afastando desse compromisso inicial. Mas Deus não desiste deles. E Deus comissiona profetas. E Deus envia profetas, e Deus envia mensageiros, e existe profeta de tudo quanto é jeito. Só você ler a sua Bíblia. Vários profetas. Desde os mais sábios, desde os mais cultos, desde aqueles que possuíam linhagem nobre, sangue real, até os simples, os estranhos, os exóticos. Desde um Elias a um João Batista, que é o camarada esquisitoide da Bíblia, quando a gente vê, que vive no deserto, que veste-se de pelo de camelo e vive lá, gritando, chamando e conclamando as pessoas para um compromisso com Deus, até um Jeremias, que é melancólico, que sofre as dores de todo mundo no seu coração, na sua missão profética de anunciar a vontade de Deus, até um Isaías, com toda a beleza da sua poesia, com todas as nuances da sabedoria com a qual Deus havia manifestado a vontade dele e a sua mensagem para esse profeta. Os profetas são diversos e são vários, mas a cada um que vem eles rejeitam. A um eles zombam, a outros eles matam, outros eles desprezam. E o problema aqui não é o tipo do cardápio com o qual a mensagem é apresentada, porque o cardápio foi diverso, para todos os gostos. O problema é que a mensagem não era apreciada. Até que chega o momento que o filho vem. E o filho vem aqui na terra e revela a face do Pai e do Rei como ninguém pôde revelar na história da humanidade. É Deus em carne vivendo em Jesus de Nazaré. Mas o filho também é deixado de lado. E nessa última semana, todos os coluios e os complôs são armados para levarem Jesus à morte e matam o filho. Só que a festa estava preparada. E essa história da parábola nos conta que o chamado também foi estendido e o chamado foi universalizado para todos. Vai agora e enche aqui todo mundo. E o chamado foi extensivo para todos os homens e para todas as mulheres, não importa a estirpe, a linhagem, não importa. Se você estava doente ou não, se são ou não, se tinha um relacionamento forte com Deus ou não, se a espiritualidade era saudável ou não, o chamado é extensivo a todos. Para os angustiados, para os opressos, para os aflitos, para todos. Para aqueles que têm vergonha de levantar a cabeça para o céu e olhar para Deus porque não se acham dignos dele. Aqueles que batem no peito e se lamentam porque não são dignos da misericórdia de Deus, é para esses. Para quem não se achava digno de ser chamado, o chamado vem. O chamado vem. E a casa enche. E você pode perguntar assim, mas essa história eu já ouvi, essa história eu conheço, eu já ouvi essa história, essa parábola, eu estou aqui, o chamado veio para mim. Mas quando a gente lê essa história, a gente percebe um detalhe interessante aqui. Para poder participar da festa do reino, para poder receber o convite e entrar nessa festa, só é necessário uma única coisa: usar a roupa do casamento, usar as vestes nupciais. É a única exigência, mas nenhuma. E é interessante a gente perceber que esse padrão, ele se manifesta na história desde o começo. Desde quando a gente lê a história lá do início de Gênesis, com Caim e Abel. Esse negócio de você receber o que vem de Deus e não aquilo que o homem oferece. Porque o que está em questão aqui nessa parábola é exatamente isso. É você usar a veste providenciada pelo rei ou você usar a roupa que você acha que deve usar para o convite que você recebeu. Desde lá do começo da história, esse padrão é colocado. Você vê uma semente da bondade, da graça de Deus que nasce no coração de Abel. E Abel sente no coração dele que ele não devia de comparecer na presença da divindade, na presença do Senhor, oferecendo alguma coisa que era produto das mãos humanas. Ele sabe, ele sente, que para ser aceitável diante do Senhor, ele tinha que ter algo que o cobrisse, algo que estivesse no seu lugar, algo maior do que ele mesmo podia oferecer. Só que Caim, ele está a fim de oferecer a Deus aquilo que é o capital humano, aquilo que o homem pode fazer, aquilo que eu posso elaborar, aquilo que eu vou determinar e colocar para o Senhor e falar, tó, Senhor, isso é meu, aceita. É assim, desde o começo. E a história da Bíblia é essa. São esses dois caminhos andando juntos. É a fé genuína, é a fé verdadeira que confia não naquilo que eu faço ou posso oferecer a Deus, e a fé paganizada, que quer apresentar para o Senhor o resultado e o fruto das construções humanas. E qual foi o resultado de Caim e de Abel? Abel morreu pela fé genuína que ele tinha. Mas a Bíblia fala que a fé desse homem foi tamanha que mesmo ainda morto, a sua fé fala. O sangue de Abel ainda fala hoje, é o que diz a palavra do Senhor. O que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver conosco aqui que vivemos hoje a nossa vida, a nossa realidade? Você pode dizer assim, eu ouvi, eu aceitei o convite, eu estou aqui, recebi, estou na festa. Estar aqui ou estar assistindo essa mensagem, tomar no seu coração a decisão de ouvir falar de Deus ou de pertencer a uma igreja, um grupo religioso, não significa que você faz parte da festa. Significa que você ouviu o convite, mas você está lá. Fazer parte da festa é muito mais do que isso. E hoje eu tenho a consciência. Consciência aqui colocada por Deus no meu coração. De que eu sou mensageiro hoje. Mensageiro de Deus para te fazer o convite verdadeiro. Para vocês, para todos aqui. Nós não estamos na festa ainda. O convite para a festa foi feito. Agora, o que importa mesmo e o que diz respeito a nós todos aqui é a seguinte pergunta: qual é a roupa que você está usando? Isso não tem nada a ver com grife, com moda ou com marcas que você acha que vai usar, nada disso. Aqui é um negócio espiritual. O que te cobre? O que você está usando? Eu estou vestindo as vestes reais ou eu estou me colocando, eu estou me vestindo com o trapo que eu acho que é bom? Coloco aqui e vou aparecer lá, na presença de todos. Que roupa você está usando? Quais são as vestes que você tem apresentado diante do Senhor? Eu creio no Senhor Jesus, e eu por isso, por crer no Senhor Jesus, que eu estou usando as vestes corretas. Será que está mesmo? Não é só crer. Não é só confissão de fé. Não é só você confessar um dogma, um credo. Isso não é neurolinguística evangélica, de você colocar pensamentos positivos na sua mente baseado naquilo que você acha o que Deus quer fazer para você. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. Quando você veste as vestes nupciais de verdade, você sabe que nós, como seres humanos, não temos nada para oferecer a Deus. Quando você sabe disso, dentro do salão do banquete, todo mundo é igual. Acaba a comparação na vida, acaba a competição de uns com os outros, acaba essa aflição, esse sentimento de querer produzir algo que seja maior, acaba tudo isso. Todo mundo é igual, e esse sentimento invade o seu coração. Eu sei que você já ouviu esse convite para vir outras vezes, sei que você já recebeu esse convite. Isso é normal hoje no mundo cristão. Qualquer lugar que você entrar, você vai ouvir: venha como você está. Deus aceita você do jeito que você é, não é assim? Não é esse que é o convite, né, do apelo em qualquer lugar. Só que em muito lugar, esse chamado para vir como se está, ele só vai até o momento que você se filia a uma organização religiosa. Depois que você entrou lá, agora o negócio é diferente. Até então era graça, agora escreveu no leu, pau comeu mesmo. Né? E a gente começa a viver uma relação de tensão com Deus. Olha, eu tenho que evidenciar na minha vida os frutos de que eu fui transformado e que de fato eu fui salvo. Tem gente que vive uma neurose espiritual tremenda. E tem pessoas que começam a classificar e começam a listar o que é fruto espiritual que comprova a salvação efetivada na vida. E a gente começa a olhar para isso e começa a perseguir esses objetivos espirituais que foram determinados por outras pessoas. E se eu não alcançar isso, se eu não chegar a isso, se eu não viver assim, ou se eu não tiver tal dom, ou se eu não me comportar dessa maneira, ou se eu não alcançar pessoas, ou se eu não realizar isso, ou se eu não tiver estrelinhas na coroa, eu não estou salvo. A gente vive essa vida de produções para Deus, de oferecer para Deus aquilo que eu posso fazer para tentar aplacar de alguma forma a ira de um Deus insatisfeito com o meu estado pecaminoso humano, que eu não consigo mudar. E você até tenta viver assim por um tempo. E você até se esforça para poder colocar essa máscara na cara. Mas chega um dia que ela cai. E quando ela cai, você se vê realizando coisas que você nunca imaginou que poderia fazer depois de ter conhecido ou ouvido falar do Evangelho de Jesus. E aí a gente entra numa desconstrução interior tremenda. Porque a gente pensa, a minha esperança de mudar era conhecer o Evangelho. Agora que eu conheço, sou o mesmo, não tem mais futuro para mim. Não é uma realidade isso? Não é verdade isso? Eu não estou pintando aqui um quadro que não é real. É assim mesmo que acontece. Eu não sei se você tem vivido esse drama espiritual na sua vida. De você olhar para dentro de você, já ter tentado de tudo, já ter experimentado todas as crenças, e até mesmo agora criar algum plano ou projeto espiritual para a sua vida e cair, mesmo depois disso tudo. Eu não sei. Mas eu sei que isso acontece. Quem veste as vestes nupciais está livre disso tudo. Dessa paranoia da produção humana para agradar a Deus, está livre disso. Como que eu posso saber se eu estou usando as vestes nupciais verdadeiras, né? Como que eu posso saber? Se você tem medo do diabo ainda, você não está usando vestes nupciais. Se você se compara, se você compete, se você usa barganhas com Deus e com os outros, você ainda não está usando as vestes oficiais. Se você acha que está mais santificado ultimamente porque fez economias de práticas pecaminosas nos últimos meses, olha, eu não fiz, eu abandonei certas coisas e consegui superar aquele desejo, veio aquela vontade de fazer aquilo, mas eu respirei fundo, tomei um banho gelado e superei. Se você acha que fez economia de pecados nas últimas semanas, nos últimos meses, e por isso você tem vivido uma vida mais santificada, você não está usando as vestes nupciais. Você só fez uma economia de uma energia psicológica negativa que está aí, enterrada dentro de você. E isso vai gerar uma compulsão dentro do seu coração, e uma hora isso vai estourar, de uma forma que você nunca imaginou. E logo, vai estourar como um vulcão na sua vida. E você nem vai se reconhecer depois de você olhar os atos que você foi capaz de realizar. Porque a gente fica tentando domar instintos e emoções e vontades e reprimir isso dentro do nosso coração por nossas próprias forças. Até que chega uma hora que isso aflora. E aí a culpa cai em cima do coração da gente como nunca antes. E o sentimento de afastamento de Deus, que é gerado por causa disso, nos torna cada vez mais inadequados diante dele. Esse sentimento de culpa nos impede de alcançarmos o perdão e a graça que vai nos restabelecer. Esse é o jogo do diabo na nossa vida. Esse é o jogo do mal. Se você tem vivido assim, você não está usando as vestes nupciais. Como é que eu sei que eu estou usando as vestes nupciais? Como é que eu posso ter certeza? A primeira coisa que você pode evidenciar na sua vida é paz. Paz. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? O que diz ali a palavra de Deus? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o que com Deus? Paz. Paz. Você tem paz com Deus. Estou em paz com Ele. É paz completa, total. Não é neurose espiritual. Não é aquele negócio de você ficar orando para Deus: Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz, eu prometo que um dia vou ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, mas por favor, não me deixa morrer agora, eu não posso morrer ainda, tem tanta coisa na minha vida errada, Senhor, por favor, não olha para isso que eu fiz, não olha para aquilo que eu deixei de fazer, ai, por favor, Senhor, tem misericórdia, mas não me arrebenta em nome de Jesus. E é isso que a gente faz, não é assim? E as nossas orações são isso, é um jogo psicológico com Deus. É videogame espiritual. E a gente vive assim. Não tem como nós termos uma espiritualidade sadia assim. E uma coisa absurda que eu ouvi agora, alguns dias atrás, foi um dado aí de uma... Eu vi pela internet, não me lembro onde, mas eu li essa notícia, dizendo que cerca de 60% a 70% de pessoas que estão fazendo tratamentos emocionais, psiquiátricos, psicológicos, são de origem evangélica. Conhecem Jesus, já ouviram falar de alguma forma do Evangelho, da proposta dele de restabelecimento, mas não se restabeleceram. Por quê? Não existe nada nesse mundo que tenha o poder de curar, de restaurar, de renovar, de dar esperança e de pacificar o coração humano do que a palavra do Senhor. Não existe nenhum elemento mais transformador e poderoso do que a palavra de Deus e a mensagem que ela tem. E como que eu posso ter ela na mão e não receber tudo isso? A pergunta é: que roupa você está usando? Quais são as vestes que eu estou usando no casamento, na festa, no banquete? O que eu estou usando? Querendo oferecer para Deus algo meu? Ou estou confiando realmente na graça de Jesus? O convite do Senhor hoje para você é que você desneurotize seu relacionamento com Ele. Confia nele. Eu sei que eu sou inadequado, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou longe, longe de muito daquilo que eu sei que Ele quer fazer em mim. Mas eu confio, confio e sei que desde quando eu aceito aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, tudo que é de Cristo é meu. De maneira que a salvação é minha, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez. Isso é confiança. E quando você tem essa confiança, você está livre. Você não carrega um peso nas costas e a sensação de que deve para o mundo inteiro. Você pode ter um batalhão acampado contra você e todas as circunstâncias do seu dia a dia podem apontar para você e podem ser negativas contra você. Mas você está em paz. Você vai vivendo. Você está tranquilo. Porque a sua confiança está acima, está além. Está colocada para além de tudo isso. Está colocada naquilo que Ele faz. Durante essa semana, nós estamos falando sobre a graça de Deus. Mas a graça aqui de fato liberta. E me toca muito quando eu vejo na Bíblia que Jesus, ele priorizou isso nos seus ensinamentos e principalmente nos ensinamentos da última semana dele. Ensinar você, ensinar a mim, a nos libertarmos de tudo aquilo que possa representar vestes humanas e nos vestirmos com a roupa da justiça de Jesus, da justiça dele. Quer começar a viver isso agora? Quer sair daqui hoje com essa paz no coração? Quer agora, nesse momento, aí onde você está, seja na sua casa, seja aí com amigos ou sozinho, não sei. Mas quer experimentar isso agora? Essa justiça agora? Essa liberdade agora? Esse sentimento de ser aceito, esse sentimento de ser amado? De olhar para o céu e não ver ali um Deus raivoso, ranzinza, ou de levantar cedo no seu dia pensando agora o que eu devo de fazer para acalmar a Deus, mas quer olhar para Deus como um pai, quer ter o sentimento de que você é aceito nele. Primeiro passo para isso hoje é jogar fora as nossas roupas, é tirar aquilo que é meu, me desnudar daquilo que é meu e me vestir com aquilo que é do Senhor. É assim. É isso que precisa fazer agora. Se você tem essa convicção de que você está cansado de oferecer para Deus aquilo que é seu, se você tem convicção de que isso que você ouviu hoje é palavra de Deus para você, Se você tem convicção de que você não pode oferecer para Deus algo que seja aceitável diante dele, se você sabe que você está diante do Senhor como um flagrante, que é impossível ocultar dos olhos de fogo que perscrutam todas as realidades humanas aquilo que eu sou, que eu estou limpo na frente dele, totalmente desnudado da frente dele. Se você acredita nisso, e se essa palavra hoje foi para você, e se você está cansado de oferecer para Deus frutos teus, e se você tem vivido essa neurose espiritual e está cansado de um relacionamento com Deus que não é relacionamento, que é uma barganha unilateral, que é só da sua parte e você não está vendo benefício espiritual na sua vida, mas se você quer mudar tudo isso agora, hoje é o momento de nós aqui nos unirmos em oração, e você aí também onde você está, se unir em oração comigo nesse momento. Nós vamos ouvir uma música de entrega agora, nesse exato instante. Essa música fala sobre a necessidade de nos vestirmos daquilo que vem do Senhor. E eu quero orar com você. Como nós fizemos no nosso último encontro, nós nos reunimos aqui à frente para orar. E eu sei que o fato de sair e vir à frente não representa muita coisa. É só para estarmos juntos aqui. Às vezes a gente fica pensando assim, eu me vesti com as vestes nupciais naquele dia, quando o Felipe cantou e o pastor Marcelo pregou e eu levantei a mão e fui à frente, naquele dia. Não, eu estou falando é algo muito mais importante do que isso. É ter paz verdadeira no coração. É paz que é plantada na sua vida, é paz que vem hoje para você e tira o medo de viver, tira o medo de morrer. Quer saber se você está usando as vestes nupciais? Quer ter certeza? Existem para você dias bons ou maus para morrer? É um papo estranho esse aqui que eu estou falando, mas é verdade. Tem dia bom para morrer? Se tem dia bom para morrer para você, é porque você ainda não está usando as vestes nupciais. Se eu morresse hoje, como é que seria a minha vida? Hoje não pode ser. Eu preciso acertar com as coisas ainda. Não é assim que a gente pensa? Se esse sentimento está no seu coração, você precisa de usar as vestes nupciais que Cristo hoje oferece. Não tenha orgulho, jogue fora a arrogância. E nós somos arrogantes quando nós olhamos para nós mesmos e emitimos juízos sobre as pessoas à nossa volta. Jogue fora a arrogância, jogue fora o seu sentimento de auto-vitimização, esse negócio de ficar me fazendo de coitado perante Deus. Não. Vamos nos vestir hoje com a roupa do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir uma mensagem que capta a essência dessa palavra do Senhor hoje, nessa noite. E eu quero orar com você aqui na frente, juntos aqui. Você vai ouvir o Felipe cantar. Se você quer hoje receber a justiça de Jesus, nós vamos orar juntos. E não é o fato de estar aqui que vai fazer com que isso seja realidade na sua vida. É o fato da fé no seu coração, de você se desnudar diante de Deus. Mas eu quero juntos aqui orar com você e com você também aí em casa. Não perca essa oração. Vamos nos unir mais uma vez em oração, enquanto nós ouvimos essa música e atendemos ao chamado do Senhor.
Eu quero ser inteiro, quero de verdade. Desejo ser completo no Senhor. Jesus, meu pobre coração só é metade se o coração de Cristo não pulsar em mim. Por isso me entrego todo em seu altar, mesmo que seja só uma vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Já tem. precisa decidir na entrega. Começo e meio sem certeza do meu fim. Estou aqui, Jesus. Preciso agora. Vem resgatar-me, completar meu coração. Por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante, não pode ser depois. Pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Eu sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em
O chamado de Deus é para paz, meus irmãos. O chamado de Deus é para uma vida feliz ao lado de Jesus. E o chamado de Deus é para que isso comece agora. E a gente caminha aqui em confiança, confiança no Senhor, até aquele dia que o Rei se manifestar nos céus, para nos buscar. E esse dia está se aproximando cada vez mais, nós sentimos isso, nós sabemos isso. Dentro em breve eu tenho convicção absoluta de que os céus vão se rasgar e nós veremos a glória de Jesus vindo buscar os que são dele. Tenho certeza disso. Mas esse chamado do Senhor de usar as vestes da justiça de Cristo não é só para te garantir o céu, mas é para te garantir hoje uma vida celestial aqui, uma vida de paz aqui. Uma vida de aceitação e de confiança plena no que Ele pode fazer agora. Não é só para o futuro. Nós colocamos nossas esperanças num futuro diferente, mas não é só lá, é agora aqui também. E muitas pessoas têm confundido, têm achado que o bem, as posses, a prosperidade, a tranquilidade financeira ou a saúde física representam esse benefício que Ele quer te entregar agora, mas não é só isso não. Você pode não ter nada disso, e mesmo assim ainda ter essa confiança e essa aceitação no seu coração. Isso sim é prova de que você está usando a roupa, a veste adequada para o casamento, para a festa do casamento. É paz na sua vida, tranquilidade. Vamos pedir a Deus hoje para que Ele nos vista, para que Ele nos cubra. Vamos nos desnudar aos olhos do Senhor agora. E vamos pedir para que o sangue do Senhor Jesus nos unja nesse momento. Para que o poder dele nos revista. E para que a gente possa, a partir de agora, experimentar aquilo que a Bíblia chama de nova criação. E como eu já disse antes, não tem nada a ver com o fato de você ser membro da igreja ou não. Isso, esse chamado, essa proposta é para aquele que é ser humano. Esqueça que você tem rótulo, que você tem marca, pedigree espiritual, esquece. É chamado para você, é chamado para mim. E quando eu aceito isso, a minha vida vai se adaptando, sem eu ter que me preocupar. É cura silenciosa. E eu vou sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. E você que veio aqui à frente, que se manifestou em pé hoje, vai ser transformado e transformada pelo poder do Espírito Santo. A ponto de daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou daqui a algum tempo, você vai olhar para o passado e você já vai, não vai se reconhecer mais. Todos esses dramas, essas lutas interiores, essas questões que ainda estão por resolver na sua vida vão desaparecer. E aí você vai viver uma vida de santificação automática. Você vai se adaptar à vontade de Deus e cumprir aquilo que Ele quer como reflexo natural dessa vida transformada. Sem ter que fabricar nada para Ele, mas como resultado do que Ele faz e quer fazer em mim e em todos nós aqui. Vamos pedir isso para Ele agora? Vamos buscar essa convicção dEle agora? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, a nossa vida sem o Senhor é uma vida pela metade, é uma vida incompleta. Nós tentamos suprir essa ausência, nós tentamos construir castelos, ilusões, mas no fundo, nós não conseguimos sufocar esse gemido, esse grito de angústia que tira de nós a paz, que tira de nós a razão da existência. E o pior é que muitas vezes nós até ouvimos o convite para o casamento. E muitas vezes até aceitamos estar no local da festa, mas comparecemos sem as vestes nupciais. E isso é uma ofensa aos teus olhos. Nós queremos hoje pedir perdão, Senhor. Perdão por nossa arrogância. Perdão por acharmos que podemos fabricar alguma coisa por nós mesmos que é capaz de te iludir, de te enganar. Não queremos te enganar, Senhor. Nós estamos aqui como nós somos. E sabemos que temos que viver a vida assim, como nós somos. Mas confiantes na graça que vem e se renova de Jesus para nós. Cubra-nos hoje com essa justiça, Senhor. Cubra-nos hoje com essa justiça de Jesus. Cubra-nos hoje com o sangue poderoso. Cubra-nos hoje com o poder do Espírito, com a unção do céu. A unção que é capaz de curar, de restaurar, de transformar, de banir do nosso coração as inseguranças, o sentimento de dívida, o sentimento de culpa, que é capaz de dar tranquilidade a nós, que é capaz de nos fazer sentirmos amados, queridos, aceitos no Senhor. É o que nós queremos sentir agora, Senhor. Faça com que isso seja vivido, experimentado por todos que aqui estão, por aqueles que estão nos assistindo também, nesse momento agora. Que teu Espírito esteja aí, ao lado dessa pessoa que está em frente ao seu aparelho de televisão ou que está ouvindo essa mensagem por qualquer outra forma, não sei, mas esteja agora do lado dessa pessoa que, ao fazer um exame de si, concluiu que não está usando ainda as vestes nupciais, mas ainda, porque sabemos que há tempo para a sua graça, para ela trabalhar e realizar em nós aquilo que o Senhor quer realizar em nós. Faça isso agora. Queremos ter a nossa vida plena e completa. E pedimos isso, não confiados em nós, mas no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.